Boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum, podemos iniciar a nossa sessão, a primeira sessão de 2019. Eu gostaria de, antes de mais nada, dar as boas-vindas aos novos membros do Comitê de Inserção e Cultura da UFC, novos representantes do CCNH, do SETS, do CCC, técnicos administrativos da PROEC, discentes de graduação e discentes de pós-graduação. Como primeiro informe, eu gostaria, não é exatamente um informe, mas é uma solicitação, porque em 25 de abril de 2019 encerra-se o mandato da nossa conselheira também. E aí, para a sua substituição, a gente solicita a indicação de nomes de membros externos ao UFABC para compor esse comitê, como participante, como membro da sociedade. Gostaria de informar também que, um pouquinho antes de acabar o mandato da nossa colega Dalila, será realizado o primeiro festival literário da UFABC, nos dias 23 e 24 de abril. Esse festival literário, na verdade, a gente é o início de um evento que a gente quer manter para sempre, no sentido de valorizar os autores da região. É um aspecto muito importante, sejam eles docentes da UFABC, alunos da UFABC, moradores da região da UFABC. Então, é um festival literário da UFABC, no qual contaremos com diversas atividades e nós estamos convidando, será feita ali da chamada, propriamente dita, a gente vai convidar autores aqui da região, sejam docentes, discentes ou externos da UFABC, para participar desse festival literário. E em se tratando de um festival literário, a gente vai convidar esses autores para exporem as suas obras e também permitir que eles possam comercializar suas obras, as obras de sua autoria, de sua própria autoria ou coautoria. Além de disponibilizar espaço para bate-papos, para oficinas, qualquer outra atividade que os autores tiverem intenção de realizar durante esse festival. O público que pretendemos atingir é público infantil, infanto juvenil e adulto. Para isso, vamos divulgar para as escolas também, para que os alunos do ensino básico possam vir aqui participar desse festival literário. Em relação à possibilidade de venda de material autoral aqui na hora de você, sendo que esse é um assunto bastante delicado aqui na hora de você, nós elaboramos um edital em conformidade com as orientações da Procuradoria Jurídica e, inclusive, agora esse edital ainda não está publicado porque foi submetido para aprovação da Procuradoria Jurídica. Mediante a análise do conteúdo. E no conteúdo, a gente deixa claro que a nossa intenção é dar visibilidade para os autores da região. Então, para que eles possam vir, que eles possam participar, expor e vender suas obras. Para permitir a venda e comercialização das suas obras autorais, aqui na UFABC, será solicitada uma contrapartida de alguns volumes em doação para a UFABC, que poderão ser incorporados ao acervo das bibliotecas, sistema de bibliotecas da UFABC, ou poderão ser utilizados, dependendo do tipo de livro, das participação dele, poderiam ser utilizados para outras ações institucionais da proteção. Então, dessa forma também gostaríamos que cada um dos membros divulgasse para, para seus colegas, para seus representados, sobre esse evento, e que achamos que vai ser um momento muito importante para todos aqueles que a gente fala da situação da autoria de
Nossa, nós não estamos em uma ligação com a montagem do programa todo, da organização e tudo mais, e assim que vai ter um óbvio, a gente vai também encaminhar para você, para que você também consiga na divulgação e na promoção da gente.
Ah, o dia será nos dias 23 e 24 de abril, no período do matutino e vespertino. Aqui no campus Santo André. De informes da mesa, nós temos só isso. Agora abrimos para informes dos membros. Sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2018. alguém gostaria de se manifestar? Bom, não havendo manifestações, coloco também em regime de votação os favoráveis à aprovação da ata da 5ª sessão ordinária do STF 2018, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprovado. O item 3 da ordem do dia é uma homologação do ato decisório do SEC número 11/2012, de 12 de dezembro de 2018, que aprovou a referendo o calendário de sessões do SEC. Então, é.
Bom, primeiro, boa tarde a todos. E, inicialmente, nós tivemos a nossa última sessão foi no dia 12 de dezembro. E nós não tivemos fórum para aprovar, nós precisávamos aprovar algumas demandas e tal, e essas demandas, então, foram aprovadas para o referendo. Uma delas discutir o calendário com as reuniões do SEC, as sessões ordinárias, as sessões normais, as sessões ordinárias. Então, foi aprovado o referendo e nós não tivemos fórum na última sessão de dezembro. Silas, não é que aí.
Pessoal, você não prende, mas a gente pode. Então,
foi necessário realizar essa aprovação do referendo por conta da necessidade de marcar, inclusive, essa reunião aqui, na primeira ordinária de 2019. Apesar de não ter tido quórum, inclusive eu não estava nessa sessão, os assuntos apresentados lá foram amplamente discutidos. De qualquer forma, esse ato decisório precisa passar por uma aprovação, né, na sessão com quórum. Então, dessa forma, abrimos para discussão o calendário de 2019. O calendário é esse que foi enviado por e-mail para vocês e está sendo projetado aqui na tela. Se alguém quiser, podemos discutir alguma data, algum acesso.
Lembrando que ele foi constituído com base nos outros calendários da universidade para que não haja conflito de dias e horários.
Alguém gostaria de se manifestar a respeito do calendário? Então, como eu já mencionou, as datas propostas aqui elas foram pensadas para não chocar com outras datas importantes de outras reuniões que ocorrem ao longo do ano, também pensando na disposição em relação a feriados e outras possibilidades que são presentes no calendário da cabeça da UFC, e também para que houvesse tempo hábil de apresentação de assuntos que são afins técnicos e que, porventura, terem que ir para o conceito, para que seja prático essa transição entre falas. Bom, então, se quem deseja se manifestar, vou colocar em regime de votação a aprovação, a homologação, na verdade, do ato decisório que aprovou a referenda com o calendário de sessões do SEC 2019. Os favoráveis pela aprovação do calendário da forma que foi apresentado, por favor, mantenha-se como estão. O contrário, se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. O item 4 da nossa pauta também é uma homologação de ato decisório, só lembrando que certas decisões elas devem ser tomadas pelo SEC, né? Competência do SEC tomar decisão, como por exemplo a decisão do calendário acadêmico, a decisão referente à aprovação aprovação final das propostas apresentadas no Programa de Apoio às Ações de Extensão, PAI, e no Programa de Apoio às Ações de Cultura, PAC. Então, é necessário trazer para aprovação nesse comitê. Entretanto, algumas vezes, por questão de prazo, né, de necessidade de cumprir prazos, a gente submete a uma decisória, uma aprovação para a gente, e depois é necessário trazer aqui para homologar essa decisão. Então, assim como o calendário acadêmico tinha necessidade de ser implementado já no início do ano, as ações aprovadas no processo de seleção de propostas, tanto no programa de apoio às ações de cultura quanto de ações de extensão, precisavam ter uma decisão final. Para que fosse possível que as ações de extensão de 2019 e as ações de cultura de 2019 fossem executadas já a partir de janeiro. Né? Então, por isso que essas decisões finais foram aprovadas a referendo em dezembro. Entretanto, faz parte das atribuições desse comitê aprovar essa decisão, cabendo inclusive a revisão da decisão que foi tomada, certo? Explicando isso só para deixar claro que não é somente uma formalidade, né? Na verdade é uma formalidade que a gente precisa ter, mas trazer aqui para discussão e aprovação e homologação do referendo não é uma mera formalidade, é uma etapa que cabe discussão, cabe o questionamento. Qualquer referência. Então, dessa forma, apresentamos aqui os resultados que foram decorrentes da análise das propostas submetidas aos editais no ano passado. A decisão de aprovação ou reprovação foi tomada baseada em toda uma análise das propostas, né, por comissões designadas especificamente para isso. E esse resultado, então, foi apresentado na reunião de dezembro, que não teve quórum. E foi discutido, inclusive, em dezembro, né, somente faltando quórum para que a decisão fosse finalizada. Então, dessa forma, gostaria de abrir para a discussão.
As solicitações de consideração, todos os documentos foram enviados como anexo. Boa tarde a todos e todas. Só enquanto PROEC, informar que foi enviado como anexo a planilha de distribuição de recursos, né, entre as ações, as solicitações de reconsideração que os proponentes fizeram e a resposta, né, o resultado final, que é a resposta do SEC a cada uma dessas solicitações. Como foi discutido na quinta sessão ordinária, a qual também vocês receberam a ata que acabou de ser aprovada. Então, está aberta a discussão.
Está aberta a discussão. Alguém gostaria de se manifestar sobre esse assunto?
Somente acho que eu queria encontrar a atitude, inclusive eu não recebi. Então, é uma questão de recalque. É só uma questão de. Em relação ao ano anterior, houve nesse processo de, em relação aos projetos, o momento da entrevista. Eu imagino que tenha sido muito trabalhoso, porque é um muitas pessoas. Mas eu acho que isso seria fundamental pensar em pensar a possibilidade dessa entrevista novamente. Porque é o momento de você ficar melhor, até mesmo de convencer, né? Então, quem está pedindo recurso precisa também convencer o outro. Né, de certa forma, ou reconfigurar, então como fazer esse dinheiro, vai ter esse que, então, enfim, uma forma até de negociação. Talvez que fosse, enfim, que não fosse negociado com todos, mas talvez um segundo momento, ou uma primeira seleção, uma primeira peneira, e depois fazer uma entrevista com menos pessoas, que seriam já os previamente contemplados, mas eu acho importante, porque no sistema de inscrição do projeto, num sistema que você consegue detalhar tanto assim. Acaba que na hora de você submeter o projeto, aquele tem que passar por um escrito, por ponto, por genérico, né? Então, a possibilidade de uma entrevista. Ou então, a possibilidade de um envio de um projeto, né? Que possa ser mais consolidado, mais bem detalhado, né? Explicitado também.
Então, em relação a esse ponto, a equipe da UEC passou por uma analisou profundamente esses editais, né? Porque eles, ano a ano, sempre há alguma modificação, sempre há alguma evolução em relação ao edital aplicado no ano anterior. Porém, a equipe já estava sentindo que havia necessidade de uma análise um pouco mais profunda, uma reflexão um pouco mais profunda sobre o processo que era realizado para a submissão, análise e aprovação das propostas de ações de cultura e de extensão. Então, todas essas modificações, elas foram discutidas no âmbito da equipe da PROEC e foi trazido para o CEP, apresentando essa proposta de modificação. Então, o edital, ele foi discutido e aprovado pelo CEP. Então, foi uma decisão colegiada do CEP, não foi só uma decisão administrativa da PROEC. Claro que baseada muito na discussão, na análise e na viabilidade técnica de execução desses processos que foi realizado pela PROEC. Né? Justamente em relação à entrevista, a PROEC passa por auditoria, né? Toda a universidade passa por auditoria e sempre um aspecto que é muito, muito cobrado pela auditoria é a questão da documentação. A documentação, a transparência, né, do registro, das informações, dos processos. E, então, a gente também, a gente tinha um grande aprendiz pelo momento da entrevista. Só que um detalhe importante desse momento da entrevista é que o processo de entrevista ele acaba não ficando registrado e acaba dando uma personalidade, uma personalização do processo de análise das propostas. Então, essa mudança de metodologia ela foi levada em consideração a uma tentativa de despersonalizar o processo de análise, né? Porque nós somos seres humanos, a análise é feita por seres humanos e a gente é suscetível a influências que fogem ao aspecto técnico que está apresentado ali na curricula. Então, foi compreendido tanto pela equipe da PROEC, quanto pelo membro do SEG, no momento da aprovação desse aspecto específico, né? De que essa mudança de análise, né, de análise das propostas, traria benefícios no sentido de transparência e de documentação. Do processo em si. A gente adicionou uma etapa de homologação, que analisa então aspectos de critérios em geral, né, que passam por uma análise, e permitindo uma devolução e a possibilidade de ajuste dessa proposta, melhoria, esclarecimento. Então, a gente, para não perder totalmente essa possibilidade de interação e de melhor esclarecimento, de ajustes, que às vezes é uma coisa que quem está escrevendo, na hora que está escrevendo, está submetendo a proposta, às vezes parece que é tão óbvio, é tão claro, que nem acaba nem funcionando na proposta. Mas para quem vai avaliar, não é tão óbvio. Né? Então, alguma coisa nesse sentido a gente manteve com essa etapa de homologação, onde foi feita uma análise, né, não do aspecto técnico, né, de mérito extensionista ou mérito cultural, isso foi feito depois, né, mas assim, do aspecto técnico de execução, que era o principal tema de esclarecimento durante as entrevistas técnicas. Então, a gente, de certa forma, a gente tentou substituir a entrevista técnica por uma etapa de homologação de uma forma mais despersonalizada e que fosse possível documentar essas mudanças, essas sugestões e alterações. Mas, de qualquer forma, a gente está sempre buscando evoluir os processos, você deixar mais consistentes, mais robustos, com maior segurança jurídica, e nada está fora de uma situação. Qualquer aspecto pode ser discutido totalmente na hora da proposição dos novos editais.
Aproveitando essa parte da divulgação, ela acabou sendo um diferencial. Nos outros anos, as propostas elas eram quase que aprovadas ou não. Não havia ad evolutiva. E aí, nesse período, a gente abriu para ter a liberdade de oferecer ad evolutiva para que tivesse as correções e a nova submissão. Então, isso também foi um ganho de tempo. A gente acabou apontando as fragilidades, né, devolveu, reabriu para uma ressubmissão. Então, isso também foi um processo que acabou otimizando bastante, né, as demandas.
O aspecto do tempo pode parecer assim que não é um fator tão crucial, mas quando a gente pensa mais a longo prazo, a gente tem fazendo cento e poucas submissões, propostas. A gente gostaria de ter 60, que cada docente apresentasse uma proposta, seja de cultura, ou seja de extensão, ou de cultura e extensão ou social. O modelo de entrevistas se mostra viável, sustentável, né, numa escala maior, devido às limitações de números que nós temos aqui. Tudo isso a gente faz pela análise, mas não é nada que a gente não possa melhorar. A gente quer sempre ter processos mais transparentes, mais limpos, mais claros, né, que seja melhor para a comunidade. Mais alguém gostaria de fazer uma palavra? Pois não.
Apresentando, eu acho interessante reforçar, quando colocar o funcionamento dos profissionais, a necessidade do que eu falo na proposta, né, do projeto, ser rico em detalhes. E quando nós fizemos a condição que eu, particularmente, tive a necessidade de entender alguns projetos. Porque é isso que eu estava falando, a pessoa, quando está escrevendo, acha que aquilo que você colocar é óbvio, mas é óbvio para ele, né? Então, acho interessante reforçar, colocar até mais, precisar mais informação para nós, seja a resposta, né, para quem vai estar analisando o projeto, porque às vezes a pessoa está ali, esse projeto existe há muito tempo, todo mundo já conhece, mas quem está chegando, está chegando, não está de nada, né? Então, acho legal, né, reforçar essa ideia de entender os detalhes na hora que a gente for escrever.
A homologação do ato decisório 7.12 de 2018 decidiu pela análise e deliberação ad referendum acerca das solicitações de reconsideração do resultado parcial e homologação ad referendum do resultado final do edital PAI 2019. Os favoráveis pela aprovação da nossa questão, contrários, manifestem as questões. Novamente, temos homologação como quinto item da pauta, homologação do ato decisório 7.13 de 2018, que homologou a referência do resultado parcial na íntegra como resultado final para o edital do programa de apurações de cultura de 2019. Então, da mesma forma, que o edital de extensão do Estado de Cultura também chegou ao seu resultado final em dezembro, e da mesma forma precisava ser as ações precisavam iniciar em janeiro, né, serem colocadas em execução em janeiro, para que tudo fosse possível dar prosseguimento nas contratações e nos editais de bolsas para os nossos alunos. Alguém gostaria de se manifestar? Então, vou colocar em pedido de votação a homologação do ato decisório 7.13/2018. Os favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Contrários, manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Chegamos então no item 6 da nossa pauta, que é a aprovação das ações estratégicas para 2019. O FPC para todos e conexão. Silas, por favor.
Mais uma vez, boa tarde. Estender as boas-vindas aos novos membros do Comitê de Extensão e Cultura. Eu sou da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROEC. Em algumas vezes vocês vão ver alguns de nós técnicos apresentando algumas pautas aqui no comitê. Essa é uma delas, que é a de ações estratégicas. Eu vou explicar o que é primeiro, para que vocês tomem pé, e depois a gente passa as duas ações que vão ser apreciadas hoje. Há uma resolução do CEP, deste comitê, que rege as ações estratégicas. Define e estabelece procedimentos para o registro dessas ações com esse caráter. Né? Hoje nós temos os dois editais, o Programa de Apoio à Ações de Extensão, que nós já falamos sobre ele hoje, o Programa de Apoio à Ações de Cultura. São dois editais em que a comunidade, né, os docentes de teatro podem apresentar propostas. Temos essa modalidade também, em que são ações, pode passar mais um, que consideram, né, o plano de desenvolvimento institucional da UFABC, o projeto pedagógico institucional da universidade, o cumprimento eficiente e eficaz da missão do planejamento estratégico da PROEC, e sabendo que compete a essa pró-reitoria propor ações de extensão e cultura, é um mecanismo em que essa pró-reitoria, né, coloca à disposição da comunidade os grandes eventos ou grandes ações que consideramos, né, que este comitê, no caso que aprova, considera estratégico para a universidade. Então, compete a esse comitê apreciar, avaliar, homologar as deliberações das ações de cultura e extensão de que trata o artigo 2º. Compete também a esse comitê atribuir, renovar e revogar o caráter estratégico às demais ações a que se refere o artigo 1º. Então, a partir do momento em que o comitê considera que uma ação não possui mais um caráter estratégico para os objetivos da universidade, a partir de então ela deixa de obter esse caráter. O artigo 5º dessa resolução ele dispõe que a PROEC disponibilizará não menos do que 10% e não mais do que 40% do seu orçamento anual para a realização das ações culturais e extensionistas de que trata essa resolução. Então, essa resolução ela coloca uma limitação orçamentária para que todo orçamento não vá para essas ações. A gente tenha para outras ações também. Aqui no quadro, a gente tem as duas primeiras, são ações que já foram aprovadas por este comitê para execução em 2019. Que são a Escola Preparatória da UFABC e o Coro da UFABC. Este último, inclusive, ele tem seu último ano como caráter estratégico, né, como foi decidido pelo comitê. Aqui está a distribuição de valores, e eu vou explicar, vocês vão entender por que eu vou explicar depois quando a gente passar pelos dois últimos. A gente tem um valor de custeio de R$ 21.529,08, para a Escola Preparatória da UFABC, para participação em congresso, auxílio eventual para participação de discentes, né, bolsistas e voluntários em congresso, e para materiais de consumo diversos. O detalhamento existe, ele tem no nosso sistema, no CIGAA, para consulta, né, e a comunidade também pode solicitar para a gente de papel, sulfite, impressão e tal. Certo, 21.529. Valor de bolsa, nós temos 43 professores, mais 8 coordenadores e coordenadoras de disciplina, totalizando R$190.800 de bolsa. O total geral desta ação, R$212.329.08. A porcentagem com relação ao orçamento total da PROEC é 23,59%. O foro da UFABC teve R$36.750 de custeio aprovado, sendo R$30.000 para a contratação do maestro, R$6.600 para a contratação de transporte, R$150 de material de consumo. Total geral de custeio, então, R$36.750, mais 3 bolsistas por 10 meses, R$12.000. Total geral aprovado, R$48.750, que corresponde a 5,42% do orçamento total da PROEC, que está previsto em R$900.000. Hoje, na sessão de hoje, nessa primeira sessão ordinária de 2019, essas duas ações serão apreciadas, que são dois grandes eventos da universidade. O primeiro, o UFABC para Todos 2019, que já tem data marcada, está pela primeira vez no calendário acadêmico, constando no calendário acadêmico, como um dia específico em que as atividades da universidade serão concentradas para o evento, para que a gente receba a comunidade externa. Aqui está previsto para que seja aqui no Campo Santo André. Vocês receberam também como anexo a proposta, como cadastrada no CIB. Aqui a gente colocou uma previsão considerando o valor gasto no último ano. Tá? Esse é um valor que ele pode sofrer variações à medida em que contratações sejam feitas, o valor da nossa ata de eventos, a forma como nós acionaremos a ata. O valor do ano passado foi R$84.838,03 para a construção, para levantamento da estrutura, né, de estandes, sonorização, iluminação, a parte da visual, né, os backdrops, né, o nome técnico para as lonas que a gente colocava a identidade visual do evento, foi esse valor gasto. Mais 3.600 de bolsa. Nós tivemos para o UFABC para Todos 3 bolsistas por 3 meses. Corresponde esse valor. Porém, você vê aqui o total geral é de R$3.600. Significa o quê? Onde está esses 84? Esse valor ele não sai do cômputo do orçamento da PROEC. Ele sai de um valor geral que é destinado à ata de eventos. Então, por isso, nós. O comitê não precisa se debruçar sobre esse valor, porque ele não sai do orçamento da PROEC, somente os 3.600. 3.600 corresponde a 0,4% do orçamento total da PROEC. Um outro evento a ser apreciado é o 5º Congresso de Extensão Universitária da UFABC, que se realizará esse ano. Valor de custeio, nós inserimos aqui custeio de diárias para convidado e o valor de duas bolsas por 2 meses, dando um total geral de R$1.954, aí sim todo o orçamento sai da PROEC. Somando todas as ações, as duas já aprovadas e as duas que serão submetidas, as outras que aprovadas como submetidas, elas serão. Elas representarão 29,62% do orçamento da PROEC. Então, a limitação é 40%, e essa já é toda a previsão para ações estratégicas nesse ano. Né? Então, provavelmente, a gente não vai se deparar com novas ações estratégicas para 2019. O UFABC para Todos, como consta no calendário acadêmico, já é uma data esperada. O Conexão pode ser que por alguma eventualidade ou outra, né, no nosso planejamento, ele tenha a sua data alterada. Mas aí pode colocar isso em votação, a gente coloca o custeio do evento aí à disposição, mas a data ela pode sofrer alterações aí ao longo do ano.
Vocês receberam a cópia das propostas, como foram inseridas no sistema, e dessa forma gostaria de abrir para a discussão. Em relação à data do sessão, a gente está avaliando porque temos agora em janeiro algumas alterações de ordem administrativa e talvez isso que a gente reveja o nosso planejamento anual de execução de eventos. A princípio, estávamos planejados para início do segundo quadrimestre, mas talvez seja necessário alguma alteração. Isso a gente vai trazer para a próxima reunião, claramente a data que vai ser definida na execução da conexão. Vai acontecer para todos? Não, a gente já está definido como um dia específico no calendário acadêmico, com a possibilidade de reposição das atividades acadêmicas desse dia, então permitindo que todos os docentes possam participar do Erasmus para todos, assim como todos os assistentes também possam participar.
Mas a gente imagina o que seja. Eu tenho alunos da EJA que não conhecem a Universidade Federal, não sabe que existe, não sabe nem que existe um laboratório. E eu divulgo bastante, ainda acho extremamente importante. Eu acho que a gente tem que divulgar mais a mão e meio, como esse evento fora do tempo, no ano, já tem sido feito de fazer um chamamento maior. Nós temos questões do programa da Terra, do Instituto lá, que é. Eu trabalho em regiões carentes e eu sei a dificuldade que tem em presença de uma consertar lá. Então a gente está. A outra dificuldade é desse aluno, dessa comunidade, vir para cá. Né? Mas quando ele não conhece, já é impossível de ver. Né? Então eu acho que tem que manter, eu acho que tem que dar de ampliar, tem que fazer com a universidade ter tudo de baixo. A
aquela coisa que estão querendo transformar a universidade para uma satélite, não é? Então, o atual governo demonstrou querer. Mas, na verdade, ela é muito pouco. Esse dia alguém me disse, cobrou que eu não avisei um evento e tal. Então, a gente cobrou um evento desse grupo, não sei o quê. Ah, então, quem está fora desse meio? Não tem mais o direito de ser informado. Isso também está muito esclarecido. Né? Porque a gente parte do pescoço, todo mundo está informado, pelo sair de telefone. Talvez fosse interessante pensar em alguma coisa, usar essa rede da escola estadual, eles têm uma espécie de rede interna, né? Para divulgar isso, né? Para que os outros da organização sejam divulgados na local. Enfim, pensar de uma forma que é.
Então sabe que pode passar por dentro da universidade para ir para o Carrefour. que é muito mais seguro, que é muito mais tranquilo, que é a linha reta, só que é muito mais seguro, mas eles não sabem o que pode passar por dentro. Né? Então são essas barreiras invisíveis que a gente tenta vencer. Por outro lado, o coleção é um momento de discussão acadêmica para a extensão e da interação entre universidade e sociedade.
Foi utilíssimo para compreender a consola da área externa, esse momento foi muito importante também para compreender a dimensão da importância da extensão.
Sobre como é que vai implementar esse livro, essa necessidade de nova divulgação, acho que também não é apenas a FOEG, mas também o mercado junto com o setor de arquitetura da própria instituição, como divulgar não só os eventos, então, mas a comunidade como um todo. Né? Eu sou do Rio de Janeiro, conheço pessoas que moram em São Bernardo que não sabiam, embora ali no bairro do lado, não sabiam que a UFSC existia lá. Né? Até também pensando em uma própria articulação com outros setores da universidade, incluindo prefeitura, universidade, segurança. Porque a própria ação da segurança também pode eventualmente tocar. Né? Já aconteceu eventos lá em São Bernardo, em que pessoas foram barradas. Né? Não vou entrar em mérito de dar aparência das pessoas, mas a gente já sabe exatamente quais pessoas foram barradas. Então, é a universidade pública até que conta. Né? Às vezes eu estou com o Uber e eu falo assim: olha, você pode vir aqui, tem ponto aqui, você pode falar, você pode jogar futebol no campo de areia. Não posso. Né? Então, eu acho que é repensar qual é a função da universidade também. Venho de algumas experiências, uma extremamente fechada em nossa comunidade, que é a FRJ, e uma que é frequentada dona de casa, criança, que é a Federal da Bahia. Né? Então, todo mundo vai num evento lá que está lotado, né? Então eu acho que isso seria fundamental para a região do Brasil também, né? Para a gente criar essa noção de geografia mesmo.
Quando as pessoas me conhecerem bem a cidade, eu sou do monitor, eu dou perguntas, né? Se tem celular, é para não perder, e aí eu vou perguntar para o meu canal, a gente vai poder ter três pagas na cidade. Não sei o que é isso, nem sabe nem existe. E inclusive essa situação foi no CEF, né? A gente dá faculdade mesmo, não se sentido, não está aqui, não sabe o que é, o que existe. Então acho que isso deve a uma falta de divulgação e melhoria de site mesmo. Porque a gente mesmo que entrou, não sabe o que encontrar dentro do site. Vamos para a gente também, para as preocupações todas, conseguir chegar onde a gente queria mesmo. Eu posso criar um Facebook, posso criar um Instagram, se quiser, comprovado.
Nós temos uma parte do estudo, né? Tem a parte do salto da praia aqui da UFPC, né? Então a gente tem alguns canais oficiais de comunicação, e aí é o seguinte, a gente tem um problema do custo da atualização. Enquanto que as redes sociais elas têm custo zero para a distribuição, outras formas de comunicação em massa, seja um rádio, jornal, televisão, todas elas têm um custo. Né? Então, é um pouco mais difícil, mas aí a gente precisa encontrar esses caminhos alternativos, como escolas e outras redes que já existem para fazer essa comunicação. Mais alguém?
Pois não, só uma rápida consideração. Concordo também que o FBC para todos é um momento mais importante, juntamente com a matrícula, em que nós percebemos uma grande presença daquelas e daqueles que não fazem parte ainda da comunidade, né, que começam a ver a universidade. Toda universidade nova, quando se instala, nos seus primeiros anos, ela não aporta nada de muito positivo, né? Ela faz subir o valor dos aluguéis, ela muda a dinâmica local, né? Acho que nós já superamos isso, já estamos nos 12 anos, né? Nos próximos dias nós iniciamos um diálogo com a prefeitura aqui de Santo André, e isso resultou numa forte de uma carga aí de significativa para a implantação, para a instalação do piso do ginásio, o que vai tornar ele essa parceria, o ginásio se torna um espaço aberto também para a comunidade que é muito carente de espaço de lazer. E o mesmo com a piscina, né? A nossa piscina é uma piscina semiolímpica, muito boa, e está fechada porque nós não temos código de vagas para contratação de guarda-vidas. Então, à medida que a universidade vai se abrindo, né? À medida que a universidade, ela no projeto ela não tem muros, né? Mas depois os muros vão aparecendo, se elas sejam eles imaginários ou não. Né? Então, acho que nós começamos a construir uma outra etapa. Né? Imagina também que quando o cinema estiver em funcionamento, o teatro estiver em funcionamento, nós vamos expandindo um pouco mais isso. Eu fico pensando no FABC para todos, aí fazendo um coro aqui com as colegas, em uma universidade que eu estive, em uma escola pública do estado que eu estive recentemente em Guarulhos, né, falando da FABC, uma menina levantou a mão, uma menina do terceiro ano do ensino médio, perguntou se tínhamos bolsas aqui. Eu disse que sim, ela perguntou se era de 100%. Eu entendi que a pergunta era de outra natureza, né? E ela, logo seguida, ela disse, olha, porque aqui todo mundo conseguiu na Unir 100%. E foi muito difícil explicar, e lá eles estão muito longe da Unifesp, do campus de Guarulhos, que é uma universidade pública e é uma universidade privada, né? Eu fico pensando se o alcance do FABC para todos não poderia, além dessa presença muito bonita sempre, é um momento muito legal, mas nós não poderíamos fazer pequenas edições de um FABC para todos que pudesse circular pela rede para chegar a esses meninos e essas meninas que não conseguem vir aqui. Então, quem está em Guarulhos não vem aqui. Né? E a UFABC, os dados do ano passado, e nós ainda não tivemos os dados desse ano dos ingressantes, mas nós estamos saindo já da Grande São Paulo e da Baixada Santista, estamos recebendo meninos e meninas, ainda que a ministra acha que todo mundo tem que frequentar a universidade no seu bairro, né, para ficar longe da família, mas nós estamos indo para lugares mais distantes. Né? Então, se não seria o caso de aproveitar o FABC para todos, aí fazendo um pouco também com a Luciana, a CI produzir um FABC para todos no formato de vídeo. Né? Então, essas informações, porque uma coisa é entrar no site e ver quais são os nossos cursos. Né? E outra coisa é ter alguém falando. Né? Eu fiquei no estande de relações internacionais há 2 anos atrás, e o nosso estande era muito pobrezinho, né? Nós tínhamos muito lá fala, então quem passava não sabia se relações internacionais é para passar de cabelo, ou é para comer, ou é para fazer o quê. Né? E ao lado tinha os colegas que levaram um formigueiro, China, por exemplo, na sua nós vamos fazer um tamanduá. Para fazer mais sucesso do que o formigueiro, porque senão as pessoas ficam pensando como é que nós podemos, então poderíamos ou devemos, né? Eu acho que é mais devemos, é uma obrigação da universidade pública, que é cada vez mais pública, mais plural, é levar esse risco para os meninos. Né? Poucas pessoas sabem que essa universidade já começou com portas, poucas pessoas sabem o que significa ter portas nas universidades públicas, pouca gente sabe, e aí assumindo uma culpa enquanto proveitor, né? De que nós temos aqui um programa de bolsa, sim, nós temos um programa de auxílio, auxílio moradia e outros auxílios, que torna possível fazer com que os filhos de quem sustenta de fato esse país possam estar na universidade pública. Então, acho que o formato do FABC para todos, sim, pequenos vídeos, e os alunos sempre, as estudantes sempre fazem com que isso circule bem, acho que nós alcançaríamos um outro universo que não esse apenas no presencial, mas que ele fosse feito durante o presencial. Então poderíamos ter também depoimentos de quem veio, depoimentos de técnicos, de docentes e de quem faz o FABC para todos ser o que é. Acho que poderia ter esse outro alcance.
Agora, em 2019, a Assessoria de Comunicação da Criança está com um projeto de elaborar vídeos dessa forma, né, focados em ações de extensão, para mostrar para a comunidade o que se desenvolve aqui dentro da universidade, que está relacionado à sociedade, né, o tanto isso é importante para a sociedade. Então, em 2019, tem uma agenda, né, de vídeos, e essa é uma possibilidade.
colocar na sugerir como pauta para eles, né? Eles façam, né, fazer um vídeo baseado no apresentador.
Legal.
Tem uma versão mini, que é o próprio projeto de extensão da Assessoria de Comunicação e Imprensa, que é o FPC das escolas. Eles visitam as escolas, apresentam as informações institucionais, mas eu particularmente não conheço qual é o roteiro deles, qual é exatamente, né? Mas qualquer iniciativa de forma a atualizar as informações que vai acontecer, a gente volta no palco. Obrigado, já vou ter. Vou colocar na lista agora.
Tem também uma coisa que a gente pode também envolver, né? Então, que é um futebol. Futebol durante 15 dias ele pode. Com informações precisas, ou busca mais informações para o lugar, que pode ser bastante útil, então, custam valores com R$1.000, não sei qual é a verba, se é a verba, né, ninguém tinha, né? Mas outdoor, outdoor, é uma coisa que não é no caso, como uma música de televisão, ou rádio, né. Mas a própria assessoria de imprensa, de como está imprensa, de mandar o livro para um jornalista, enfim, que eu acho que já mudou. Ano passado, três jornalistas estavam em contato comigo.
E as coisas de pé,
então acho que já
é um trabalho
que está dando
fruto. Contratação de mídia, assim, é uma coisa que eu não sei se já foi feito na APDC e assim, eu não tive previsão de orçamento para isso, né? Então você está contando de espaço, de portas, de trabalho, essas coisas que até o momento não há previsão. Mas, sem dúvida, a interação com as mídias tradicionais, né, jornal, as mídias, coisas assim, é algo importante que é assim, tem que manter sempre, visibilidade. Mas alguém gostaria de intervir? Bom, então, parece que está claro, né? Alguém? Ou nunca? Não sei. Então, eu gostaria de colocar em um regime de votação a aprovação das ações estratégicas com o FPC para todos e conexão para 2019. Os favoráveis à aprovação dessas ações como ações estratégicas permanecem como estão. Contrários, protestam. Abstenções. Aprovado. Vamos então agora para o sétimo item da pauta, que é a reavaliação do pedido de registro de ações de agricultura. Estudos empíricos, análise de seguinte: approach, limits, problems. Sexto item, contra a cifra, aproximações, temas e problemas. Professor Luiz Fernando Barreira de Martins. Silas,
tanto o item 7 quanto o item 8, eles já foram... Eles já foram apreciados e de alguma forma discutidos na quinta sessão ordinária, na última sessão do ano passado, de 2018. Foram duas ações que foram quase ao mesmo tempo submetidas à análise da PROEC. Nós temos os editais, nós temos o fluxo contínuo para ações que vão ser realizadas posteriormente, né? E temos o registro de ação para ações em que os professores realizaram sem o apoio da PROEC, mas que, buscando lá nos seus arquivos, eles submetem a análise para reconhecimento como extensão, como uma ação extensionista ou como ação cultural, ou como ação de divulgação científica, porque a PROEC também abarca e abriga e acolhe essas ações também de divulgação científica. Eu sei que uma foi submetida primeiro como... Se eu tiver o relato... Está aqui no meu passador.
Só para eu...
Em relação ao item 7, que é o sexto empírico, o professor, a solicitação anexou o cartaz de divulgação e a lista de presença. Mesmo tendo enviado como comprovante a lista de presença, inteiramente formada por integrantes de comunidades acadêmicas de ensino superior, o professor realizou um adendo à solicitação, comparando o evento em questão com outro divulgado com o logo da Proef. Nós esclarecemos para o professor que o evento citado não contava o nosso registro e, portanto, foi divulgado indevidamente, as providências foram tomadas. Deixa eu explicar o que é isso. Ele colocou uma solicitação de registro, colocou uma lista de presença. Para considerar como extensão, a gente faz uma análise da lista de presença, considerando a nossa definição de extensão, que é a resolução 7, número 007, que diz que a extensão é a relação, a interação transformadora entre a universidade e a sociedade, e tem um parágrafo único que coloca que entende-se por sociedade grupos não universitários e não científicos. Então, interações entre universidades ou entre grupos científicos não são consideradas como extensão pela nossa resolução. Então, nesses casos, essas ações elas são negadas como registro de ação. Ele, inclusive, aqui esse texto que eu li, diz que ele disse que uma outra ação foi... estava parecida, né, com a dele, era parecida com a dele, e nós aí constatamos que foi uma ação que foi divulgada indevidamente com o logo da PROEC, e nós tomamos as providências cabíveis, notificamos os responsáveis por essa outra ação também. Então, com isso nós mantivemos junto à professora a negativa de registro de ação. Eu vou falar sobre o item 8 porque ele é muito, ele é bem parecido, ele foi submetido via SIG, mesmo não tendo o fluxo na época para a solicitação de registro, mas as informações ali contidas foram utilizadas para avaliação. Essa do item 8 foi como mérito, foi como solicitação de registro de ação cultural. Também a solicitação foram anexados diversos comprovantes de realização da atividade, como comprovante de viagem, inclusive foram enviados como anexo, alguns comprovantes de viagem, hospedagem do palestrante convidado e o cartaz de divulgação. Mas, da mesma forma, a nossa divisão cultural emitiu a divisão de cultura emitiu um parecer sobre a ação e não considerou como uma ação cultural. O parecer também consta em anexo, foi em anexo no e-mail de convocação dessa sessão. Colocando vários aspectos do que nós consideramos, do que é considerado também estabelecido por resolução número 6 do SEC, o que é uma ação cultural, e não foi considerada uma ação cultural. Para a ação do item número 8, o professor então solicitou o registro de ação extensionista. Então, já que não era cultural, então por favor analisem sob a ótica da extensão. E, ainda assim, com a análise da lista de presença, não havia participação de entes externos. Então, a nova solicitação, então as duas solicitações, elas foram indeferidas pela PROEF no dia 9 de novembro de 2018. Então, ao final, O nosso parecer submetido ao SEC, que foi relatado pelo professor Evonir na quinta sessão ordinária, diz que nós levamos em conta a nossa resolução, a Política Nacional de Extensão, o Plano Nacional de Cultura, para os nossos pareceres. O professor, em uma das manifestações dele, ele utilizou um documento que para nós é muito caro, que é Extensão Universitária, Organização e Sistematização. É um dos documentos que rege a nossa forma de organizar a extensão universitária, não só aqui, mas no país. E ele coloca um fragmento desse livro, aulas expositivas. No entanto, ao utilizar como essa referência para a nossa análise, a gente não deve abandonar os princípios expressos na definição proposta pelo SEC. Então, aulas expositivas desde que extensionistas, né? Não aulas expositivas em formato de ensino, né? Em especial, são caros para nós, a interação transformadora e dialógica entre universidade e sociedade, sendo a sociedade definida nessa resolução, como eu já disse, grupos não universitários e não científicos. Então, esse é um parecer da PROEC, lógico, colocado para apreciação, mas se a intenção é fazer com que as ações sejam entendidas conforme as nossas normativas, a equipe recomenda em deferimento da solicitação de reconsideração de ambas as ações, tanto das testes empíricos como do item 8, que é o colóquio de filosofia clássica alemã da UFABC.
Abrimos para
perguntas.
A discussão.
Eu teria duas perguntas. Eu entendo que esse é um caso que o Bernardo já aconteceu e ele está pedindo registro da ação, né? Mas eu acho que é muito comum dentro da universidade a gente criar um exemplo que é dirigido para o público externo e pode acontecer que o público não chegar se nós não tivermos aquele poder de divulgação e quem vai lá assistir pode ser os nossos alunos. Nossos colegas professores. Então, na posição de que ele tivesse feito o registro antes e o público tivesse lá na posição externa, a PROEC talvez poderia considerar para ele que a relação é uma boa intenção porque ele não assistia a lista de presença. Né? Então, só para a gente precisar mudar um pouquinho aí nessa forma de comunicar. E apresentar a questão do pontual que prepara na hora da registração. Né? É um comentário. E a minha pergunta seria, bom, no caso de um evento como esse, por exemplo, a quem esse professor poderia, então, buscar apoio dentro da universidade para, por exemplo, certificar com os palestrantes, a gente vê ali colegas de outras universidades? Seria ao centro onde ele está alugado, teria a prova de turismo em cima. Então, não sei se a gente sabe a nota, entender, mas acho que talvez eu estou colocando no lugar dele, né? Se fosse comigo, eu teria essa pergunta para fazer esse funcionamento que eu gostaria de ser acolhida. Ainda que a PROEC diga e nota aqui com poder que não seja.
A gente tem discutido né, esses aspectos, é muito caro para nós, justamente porque todo mundo tem direito de fazer um curso livre. Certo? Quer ministrar um curso livre, quer voltar para os alunos de graduação, pós-graduação, todo mundo tem esse direito. Tem essa possibilidade. E tem que ter a possibilidade de registrar isso, de ter certificação desses participantes. A gente acredita que isso deva ser possível, né, dentro da nossa forma de operação do sistema acadêmico. Né. Ainda não está claro como que isso pode ser realizado, né, porque a gente está num processo de implantação do SIG, né, que é o Sistema Integrado de Gestão, pela UFABC, que na verdade, é um sistema que foi construído pela UFRN para as suas características próprias e lá eles têm entendimentos próprios sobre os mais diversos aspectos. E que nem sempre são os mesmos que a gente tem aqui. Então a gente precisa adaptar ou nos adaptar, nos ajustar para utilizar esse sistema da forma como está, ou alterar o sistema para que seja possível fazer esse tipo de registro, por exemplo, sem prejuízo para os participantes que precisam de uma certificação. Né? Então, isso está na nossa pauta, nós estamos discutindo, estamos buscando essas alternativas. Aqui me parece que eles tiveram apoio do CCNH, né, nesse bloco de filosofia clássica alemã, no cartaz tempo do centro do CCNH, então me parece que eles tiveram apoio na Universidade do CCNH para a detecção desse bloco. E aquela coisa, a gente fala muito sobre extensão, que a extensão deve ser pensada para o público externo. Talvez a gente já foi questionado por membros do SEC, até mesmo, de que a extensão não deve ser planejada para o público externo, mas sim com o público externo. Porque se a gente propõe uma ação extensionista que não atinge o público externo, algum problema tem aí. Um problema de comunicação, um problema de formato, algum problema. Não dá para né? Não é claro, não tem como a gente diagnosticar regularmente, né? A gente pode buscar, a gente pode dar uma assessoria para quem for fazer um evento, uma ação, né? Seja lá qual for. Mas esse é um aspecto que é muito caro. Se não tiver envolvimento da comunidade externa, não tem como chamar isso de extensão. Né? Tanto que outras universidades, é muito comum em algumas universidades tradicionais aqui em São Paulo de oferecer cursos pagos, que são cobrados, né? E que chamam de extensão. Muitas vezes esses cursos não são extensão. Poderiam ser chamados de cursos livres. Não significa que não podem oferecer esses cursos, não podem executar essas ações, não podem prestar esse serviço para a sociedade, né? Ou para a sociedade, para a comunidade interna ou externa. Se existe demanda, é necessário que sejam oferecidos esses cursos. Mas se ele não tem, se não cumpre o aspecto de extensão, não pode ser chamado de extensão. Ele tem que não oferecer o processo de definir o que é extensão, quais são os aspectos que devem estar presentes numa ação para que ela seja considerada extensão. Então, mediante essa resolução, nesses casos aqui, a gente não tem como, analisando os documentos, nós, como equipe da PROEC, não temos fundamento para reconhecer essas ações como ações de extensão. São ações diversas. Né? Talvez algumas pessoas reconheçam, acreditem que possa ser considerada extensão por conta de uma conceitualização mais antiga da extensão, né? Que era a conceitualização negativa. Se não é ensino, não é pesquisa, então é extensão. Né? Hoje em dia a gente já tem um arcabouço que nos dá sustento para entender o que é extensão. Apesar de não fazer parte do cotidiano da maioria de nós, da comunidade acadêmica. Por isso que a gente está ali sempre tentando, talvez um processo de aprendizagem, né, de promover essa aprendizagem na comunidade, a gente está tendo buscado sempre orientar. Claramente, se para aquelas propostas que já são submetidas antes, são submetidas no curso contínuo, que o proponente indica que o público é somente alunos de graduação e de pós-graduação, professores, a gente já dá um definitivo e respondendo: olha, uma restrição, por isso, assim, por favor, tem que envolver a cidade externa, tem que envolver qualquer elemento da comunidade externa. Aqui, o papel da extensão realmente sempre faz isso.
Só um esclarecimento, ainda essa pergunta. Quando nós fazemos análise, nós analisamos também a forma de divulgação, em que plataformas, para quais públicos. A gente pede ainda esse esforço em mostrar que a ação foi divulgada para o público externo, porque aberto ao público externo, várias atividades aqui na universidade são. E não necessariamente a temática ou a forma de condução é atrativa ao público externo, não são assuntos que são gerados, não são demandados pela sociedade. Então, ainda assim, a gente pede que os coordenadores anexem as formas de divulgação, onde foi divulgado e se houve alguma devolutiva do público, tal, e nessa, infelizmente, a gente não teve. Só isso que eu queria acrescentar.
Então, acho que a pergunta do professor Alessandro é muito boa, porque eu entendo que existem vários docentes que ainda não têm, obviamente, muito claro o que é a definição, a própria definição da SECA, né, cultural e extensionista. E às vezes quer encaixar um evento lá na natureza primordialmente científica naquele quadro. Agora, eu já participei de um evento que tinha, inclusive, financiamento da parte, né, da CAPES, do evento. Científico, de certa forma, mas ao mesmo tempo proporcionou cursos interessantes para a comunidade externa. Então, a gente conseguiu, junto, por exemplo, uma empresa de software, que eles viessem dar um curso que foi aberto para professores, não necessariamente da UFABC, no modo geral, né, que chamou a atenção de ver. Então, tem aí uma oportunidade na minha leitura. Quer dizer, existe inclusive possibilidade de você, eventualmente, não sei, isso é, é algo que pode ser melhor trabalhado, mas eventualmente existe a possibilidade de você ter um evento que tem uma determinada característica e ele, né, lançar ramos, vamos dizer assim, que se encaixaria dentro da extensão, e aí coloca um pouco para discussão também, né, se isso, até onde isso é interessante, até onde isso é permitido, ou até onde isso, né, é, tem um conjunto de regras para isso, fazer isso funcionar bem. Porque o docente está vendo que ele pode eventualmente caracterizar um evento como é, extensionista, e ele de repente se programa um pouco melhor, ou ele faz, né, entende a ação extensionista, ou se pede, é, muitas vezes funciona.
Com a gente funcionou, eu acredito que foi um pouco. A gente acredita que, inclusive, muitas ações que existem, que são executadas na UFABC, são extensionistas, as pessoas não sabem do que são. E isso é um desafio, né? Chegar a cada um, né, fazer com que essa, essa temática da extensão faça parte do cotidiano das pessoas aqui, para todo mundo que vai na comunidade acadêmica se preocupar com a pesquisa, muito claro. Né? E as definições vão ser muito, muito parecidas, em geral, pequenas variações, mas se for tratada da comunidade acadêmica, não só a UFABC, mas qualquer comunidade acadêmica universitária do Brasil que tem extensão, as definições vão ser das mais variáveis. Para muitos, eu sempre me utilizo como um exemplo disso. E eu fui discutir a extensão depois de dois anos estar aqui na universidade. Quando eu fiz o curso, eu tinha claramente que tinha muita certeza que eu ia fazer pesquisa, tinha uma maior ideia de que ia fazer a relação a ciclo, tinha uma maior ideia de fazer em relação à extensão. Depois de dois anos é que eu fui começar a ter essa geração. Toda a minha trajetória acadêmica de formação, eu nunca tive nenhum momento de contato com a extensão. Isso eu imagino que seja muito mais comum.
Mas só a título de encaminhamento, né? Talvez, assim, não em relação a esse caso, que acho que até, enfim, ele deveria ter sido citado antes, né? Caracterizar assim um evento antes, né? Eventualmente é quase um trabalho de conscientização mesmo, né? Seria isso e como que ele poderia, né, se enquadrar, não ele, esse professor, como docente, ele poderia se enquadrar. O que que a corretoria de pesquisa puder ajudar nesse aspecto, a gente está à disposição, de repente, para fazer também um trabalho de divulgação, né, faz parte dessa ponte. Embora os eventos científicos são feitos pelos centros, quem dá apoio ao evento científico não é o professor, né, são os centros, os tipos centros. Então, esse é um outro problema. Assim, na medida em que o docente não tem apoio da PROEC, dependendo da estrutura do centro, ele fica um pouco perdido. Né? Então, isso em termos de estrutura mesmo, para realizar o evento, microfones e coisas desse tipo, né? A PROEC tem uma, sabidamente, uma boa estrutura e os centros, e em particular também o NTI, é complicado. Não sei ninguém já fez. É complicado. Por isso que muitas vezes as pessoas também eles vão procurar para a UFABC por conta disso.
A gente pode dizer que vai procurar a UFABC, mesmo com uma proposta que não é excepcionista, a gente tem a oportunidade de dizer assim: olha, cura isso, faz assim. É. Né? A gente tenta trazer para o nosso lado.
No início, nós tentamos entender a UFABC, a gente tenta sempre trazer ou oportunizar o professor assim. Ele tem acesso até mesmo a definições, a palestra, a conexão que nós fazemos ano passado. A gente teve o primeiro contato participando da elaboração da ideia dele, e é justamente pensar também para o nosso docente interno qual é o que é. Então a gente propõe palestras, mesas redondas, então, assim, a gente propõe esse jornalismo para justamente também tentar levar para professores, esclarecimentos e tal, para que ele possa ter acesso a esses e tentar, pelo menos, desanuviar um pouco essa ideia que é bastante complexa de ser levada a todos. Mas, assim, toda ideia vale, mas isso é importantíssimo.
Exatamente. Eu ia
sem descaracterizar o que é propriamente a extensão. Você colocou, não sabe muito bem o que é pesquisa, né? Extensão
não pode ser ainda. Eu ia reforçar exatamente isso. Nós realizamos esse evento e há internamente na equipe uma preocupação em disseminar essa definição, extensão e todo esse arcabouço que o Léo mencionou, a comunidade, a nossa comunidade interna, sobre as ações de extensão e de cultura. E reforço também a fala do Evonir, nós já tentamos diversas vezes, eu acho, isso pode ser um problema geral de eventos da universidade, mas mesmo tentando, nós tivemos uma baixíssima participação, nós trouxemos convidados externos para trabalhar um pouco essa questão da indissociabilidade, do princípio constitucional da indissociabilidade em ensino, pesquisa e extensão, e ainda, assim, acaba que a comunidade, talvez só nos processos de progressão, ela acaba tendo esse interesse em tentar submeter alguma coisa que pareça que tenha cara de extensão de cultura. Então, talvez a gente tenha que, você falou, ressignificar as nossas estruturas, né? Talvez a PROEC tenha carregado essa cultura de fazer eventos, né? Mas eu acho que agora ela tem uma posição estratégica dentro da vivência acadêmica, tanto de alunos como de docentes e em relação à comunidade externa. Acho que os três aí precisam ser transformados quando existe uma ação apoiada pela PROEC. Então, é mais do que realizar eventos. Eles precisam ter um sentido que atenda as nossas normativas. Era isso. Também, por outro lado, a nossa equipe fica sempre à disposição, né? A gente se coloca sempre à disposição, a gente recebe visitas da nossa comunidade tentando entender como propor tal. É até legal quando eles vêm antes, como o Léo disse, pensando em fazer, e a gente pensa ali junto e refaz os ajustes, como propor melhores ações de extensão cultural.
Uma coisa pensando
falam, eu estou aqui pensando, a gente pensa o FBC, os internos são os discentes, os técnicos, os docentes e talvez os especializados. E o público externo é o resto. Só que essa diferença de comunidade interna e externa, ela não é tanto. O que eu estou pensando aqui, a gente tem na graduação uma série de alunos do Montúrio, por exemplo, que chega aqui na entrada da aula, termina a aula e vai embora. Ele é da comunidade externa, mas acho que a gente da comunidade externa que é mais interno que ele. E vice-versa. Quer dizer, acho que isso vale um pouco menor escala também para terceirizar, para conseguir trazer gente da comunidade externa que participa de um monte de coisas que tem. São poucas, mas eu conheço talvez. Então, eu acho que na hora que a gente pensa simplesmente assim, interno e externo definido pelo vínculo, eu acho que isso talvez seja uma raiz do problema da gente não atingir, porque no fundo a gente não atinge internamente também, internamente entre aspas, né, também. Então eu não sei se vale a pena aí uma reflexão também, o que a gente chama de comunidade externa, quanto essa comunidade interna participa da nossa relação também. A gente está acostumado a se encontrar em grupos, a gente tem sempre as mesmas pessoas nas comissões, no GT, e tudo, e um monte de gente. Eu estou aqui há 10 anos e tem um monte de gente que eu não sei quem é, que está aqui há 10 anos também, que eu vejo um nome, mas talvez não sabia pessoalmente, vice-versa. Então, tem esse problema que a gente chega na comunidade externa, mas pensando exatamente o que a gente, quem que a gente não atinge, né? O que é a comunidade externa, é só quem não é, tem vínculo, não sei, qual é o outro problema?
Sim, tudo isso. Algumas coisas necessitam de certas definições, né? Então, assim, é utilizar esse recorte como comunidade externa, comunidade interna. Como comunidade externa, vivem-se aqueles grupos que tradicionalmente não teriam acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de ação. E aí a gente inclui os especializados, apesar de eles estarem aqui, estarem trabalhando aqui, eles estão numa condição muito distinta dos demais, né, sejam eles autodiscentes, docentes, servidores, técnicos, estatísticos, que de forma que a gente também considera como um público externo, né, porque eles não têm acesso aos mesmos, né, às mesmas oportunidades que conteúdos que estão presentes aqui dentro. Então, em geral, é feito esse recorte, mas baseado nesse aspecto, por isso que é grupos não universitários e não científicos. Davi?
Davi. A fala um pouco menos distante, provou que a gente não tem que criar essa política global, só que algumas pessoas se organizam, por exemplo, que tem muita vez culpabilidade pela ausência e pela oportunidade de público. Nesses 5 anos que eu estou aqui na UFC, como professora, portanto, trabalhando especificamente com os agentes culturais, ficou muito claro que o programa de público da universidade é crônico, mas ele é estrutural. Quando nós nos disponibilizarmos para mudar as estruturas acadêmicas, de ensino, de pesquisa, de horários, de progressão de técnicos administrativos, de avaliação das atividades culturais como parte fundamental da formação dos alunos, quando a gente não mudar essa estrutura, pessoal, o nosso próprio público vai continuar reduzindo. Então, é muito fácil a gente tentar nos comentarmos com vocês e não mudar as estruturas básicas. Quando, por exemplo, a PROAD e a Prefeitura Universitária estão dispostos a negociar os contratos dos terceirizados por um contrato mais humano, mais inclusivo, que permita que o público participe das atividades. Então, assim, eu proponho uma leitura e uma ação mais efetiva e mais pragmática. Parar de deslumbramentar e assumir ou não, aí vai dar oportunidade de esse grupo, assumir ou não, que é um problema estrutural da universidade. Todas as bases precisam ser mudadas, especialmente as bases das vaidades. Porque ninguém quer abrir mão do horário, ninguém quer abrir mão do conteúdo das suas aulas, ninguém quer abrir mão dos seus eventos próprios. Então, não é uma discussão que deve limitar aqui a autonomia. Só queria colocar essa
Obrigado, Javi, eu compartilho dessa, um pouco dessa sua opinião. Por isso que no ano passado foi tão importante para mim batalhar pela inclusão do FPC para todos como um dia no calendário acadêmico. Pode parecer uma coisa muito simples, mas pintar um quadradinho ali com uma cor diferente para dar garantia de que as atividades daquele dia possam ser repostas em outro dia, a possibilidade, não foi nem a garantia de que as atividades acadêmicas seriam seriam suspensas aqui, mas dar a possibilidade para quem tiver interesse em participar. Foi uma briga muito grande no conceito. Né? Tivemos pleno apoio da Prograde, foi uma posição que foi apresentada inicialmente na CG. Na CG foi recebida muito tranquilamente, mas no conceito teve bastante resistência. E justamente isso, porque ninguém quer abrir mão do seu horário, ninguém quer abrir mão da sua, né, do seu espaço em prol de uma outra atividade, mesmo que ela seja talvez o maior evento da universidade, um evento de maior interação com o público externo na universidade. Né? Foi bastante difícil, mas que a gente espera que seja o primeiro passo para uma série de passos que a gente vai dar nesse sentido. Depende do contrato. São cláusulas que estão no contrato. Então, em algumas situações, eles não podem continuar. Essa foi inclusive, um aspecto muito importante do programa de gestão, da atual gestão. Estimular esse tipo de coisa. Porque nós temos, por exemplo, a escola preparatória, que serve justamente para ajudar diversos do ensino médio a se preparar para o Enem. Né? E muitos dos nossos terceirizados estão aí nesse momento, né, de talvez continuar seus estudos no ensino superior. E eles não era permitido que isso participasse. Né? Ou o horário deles não era flexibilizado para poder cumprir a sua jornada de horário em horário distinto da. Não havia um apoio, mas agora algumas coisas estão mudando. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, então eu vou colocar em regime de votação. Gostaria de perguntar se eu posso colocar as duas solicitações em votação em conjunto ou alguém gostaria que fosse separado? Então, eu vou colocar as duas solicitações em conjunto, a do item 7. Reavaliação do pedido de registro de ação de inscrição e cultura, sextos e quintos, e a reavaliação do pedido de registro de ação de inscrição e cultura, coloque filosofia, apresentada pelo professor Luiz Fernando Martins. Os favoráveis à manutenção da decisão negativa do registro, por favor, permaneçam como estão. Os contrários à manutenção da negativa, por favor, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Ligada à reavaliação do pedido de registração, dos dois pedidos de registração. Dessa forma, então, vamos para um novo item da nossa ordem do dia. Apreciação da moção do SES acerca da não emissão de certificados do evento FBC para todos 2018.
Fiz um joadinho, né? A moção. Bom, foi
colocada para apreciação do Conselho Centro do SEX, uma moção que solicita a emissão do certificado do evento ATBC para todos 2018. Os conselheiros receberam essa moção, que inclusive tem anexo a uma carta da plenária, se não me engano, da plenária do curso, relatando em detalhes qual foi o trâmite junto à PROEC. A gente não tem mais nada a acrescentar além dessa carta. A não ser que essa foi a única manifestação que chegou até aqui. Não significa que não tivemos outras manifestações de curso ou de situações em que pessoas solicitaram a certificação e nós negamos. E eu explico qual foi o nosso procedimento no dia do evento. Nós passamos em todos os três períodos, nós tivemos manhã, tarde e noite, e nos três períodos do evento, a equipe, né, os bolsistas ou alguém da equipe da PROEC passava pelos estandes, pegando a presença de quem estava ali atuando no estande, né, dos cursos. Nós tínhamos uma planilha, né, uma lista separada por curso. Essa lista já constava de nomes que os coordenadores de stand já tinham mandado para a gente previamente. Então eles mandavam essa lista e um dia nós passamos essa lista de presença. Acontece que posteriormente alguns coordenadores de stand solicitaram para nós certificação de pessoas que não haviam assinado a lista. E o nosso procedimento padrão foi, infelizmente não há nada, se não houver comprovação da presença, né, algum outro tipo de comprovação, alguma outra lista de presença, nós não teremos como emitir essa certificação. Assim ocorreu em outras duas ocasiões, e os coordenadores de stand acataram a decisão da PROEC por entenderem que não estavam lá. Nós, inclusive, esclarecemos que pessoas que não estavam no stand no dia... A certificação ela saiu pelo SIG dentro da proposta UFBC para Todos 2018, que era aquela qual a PROEC tinha a responsabilidade de colocar as pessoas que atuaram no dia do evento. Acontece que algumas solicitações se referiam a atuações fora desse dia. Então, professores que ajudaram, alunos que ajudaram a construir a proposta do stand fora desse dia. Infelizmente, não era esse o nosso combinado. Nós passamos o procedimento também com antecedência para os coordenadores de stand não constava esse procedimento. Nós certificaríamos apenas aqueles que atuaram no dia. E orientamos, inclusive, que os professores procurassem o centro ou a coordenação de curso para que esses alunos fossem certificados e tivessem as horas complementares homologadas por essas instâncias. Então, esse foi mais um caso. Eu tomo a liberdade de colocar aqui uma ocasião em que um membro da comunidade acadêmica foi solicitada uma certificação como colaborador em uma ação de extensão por haver feito o transporte de materiais de um campus a outro. Né? Essa pessoa não estava no stand em nenhum dos três períodos, mas ela realizou o transporte de um campus a outro e ela seria certificada como colaboradora em uma ação de extensão. Isso, para nós, como vocês perceberam nos dois itens anteriores, são questões muito caras, são, né, muito valiosas para a gente. E nós, de novo, como eu já disse, optamos por não emitir a certificação e a coordenação do stand também, nesse caso, acatou. Então, esse item 9 é o único caso que nós tivemos até aqui em que a pessoa optou por acionar outras instâncias para obter a certificação, apesar de nós termos orientado que o SEC estaria à disposição como instância recursal para a decisão da equipe da PROEC, como sempre a gente faz. É isso.
Só gostaria de ressaltar isso um pouco. Todas as comunicações foi relatado que existia um trâmite e que não havendo concordância do coordenador do estado em relação à decisão tomada, de que
o próprio coordenador poderia fazer uma solicitação direcionada ao SEC para a revisão da nossa decisão. Afinal de contas, esse comitê é um comitê colegiado e está acima da sua reitoria de extensão. Né? Ou seja, qualquer decisão tomada pela equipe da reitoria ou pelo pró-reitor e pelo pró-reitor junto está abaixo de uma decisão do SEC. Né? Qualquer decisão pode ser submetida a uma reavaliação pelo SEC. E o coordenador, este coordenador de estande, preferiu levar essa, na verdade, ele preferiu levar para a coordenação do curso, para que a coordenação, para que a plenária do curso levasse para o conselho do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas, apreciasse essa situação. Essa moção que nós temos aqui, ela foi encaminhada pelo conselho do SEX para apreciação. Eu, particularmente, não entendo isso como uma solicitação de revisão. Porém, se o SEC, se o membro do SEC entender que essa moção aqui é uma solicitação de reconsideração da decisão tomada e pela discussão desejarem reverter a decisão, é uma decisão do SEC. Então, dessa forma, gostaria de abrir a discussão. Silvia?
Eu tenho aí três pontos para questionar, debater. Né? Primeiro, é um ponto que eu sempre tive esse questionamento, eu acho que esse caso ele traz novamente esse questionamento, que é assim, quando a gente submete um projeto lá no CIP, que fica, assim, tem quase tempo à toa, né? Parece que só é considerado então o exemplo de todo o planejamento do evento, todo o trabalho, que às vezes a gente coloca um aluno da graduação lidando com uma escola ou com uma instituição que está levando a universidade e tal, isso parece ser considerado. Eu percebi ao longo dos anos que eu precisei melhorar o meu entendimento do CIVA, para poder colocar isso. Né? Então, enfim. O que me parece nessa moção é que a pessoa que coordenou essa atividade não é de mesmo para todos, não é de um direito. A gente sabe que esse dia é um dia bastante caro, mas a gente sabe que é muito mais caro toda a organização desse evento. Toda a organização de cada grupo que vai lá levar o comiqueiro e fazer as comiqueiras andarem lá, naquela posição que elas precisam andar, para ser que andar direitinho, para responderem no vai funcionar, etc. Né? O amigo, tá? Então, uma das perguntas que eu gostaria de fazer é por que nós não consideramos esse trabalho anterior, ou ainda um trabalho posterior que possa vir a ser realizado, como extensão. De modo que, por meio de um plano de trabalho, a minha segunda pergunta é: quando um coordenador de um estande vai se meter lá os seus docentes e os seus alunos, ele faz um plano de trabalho para essa pessoa? Porque aqui nessa moção, pelo que eu vi, tem uma professora lá que ele está alegando que ela ajudou muito antes e tal, mas que não tinha ela no prazo, né? De novo, eu estou colocando o lugar dele, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, eu percebi numa das falas, não estou julgando nem nada, mas eu percebo haver aqui e fora daqui uma grande preocupação aqui. Os nossos colegas que não estão envolvidos com a extensão só lembram dela no dia de fazer a PPD lá, o relatório de progressão. Então a gente tem um pouco a sensação que, eu vou lá mandar meu cartaz do evento, vou pedir com extensão, e aí eu conto meus pontos. Então a gente tem que, claro, evitar que isso aconteça, né? A gente tem que evangelizar de outra forma. Mas também acho que isso não pode negar tudo, né? Então, fecho os parênteses, é uma reflexão que a parte disso, a gente tem mais maneiras depois de, quando abre o edital, se proteger disso. Mas enfim, resumo. Então a pergunta é, foi feito um pedido de plano de trabalho? Se não foi feito como sugestão, o próximo vai ter que separar todos, acho que fazer esse pedido. E a outra pergunta, podemos aceitar que a pessoa que não está no evento na Argentina, mas que trabalhou e que o coordenador deu um plano de trabalho para a pessoa que fez, receba o certificado? Porque nós não somos fiscais da ética dos colegas, né? Então, o coordenador vai dizer, eu sou coordenadora, ele fez o que fez e pronto, tinha um plano de trabalho, concluiu, ok, né? Acho que a gente tem que ter as exigências para também não virar a casa da conjura. E aí uma terceira sugestão seria o seguinte, se o CEP é o comitê para responder a isso, eu devolveria para essa questão, dizendo para eles então entrar com o recurso do CEP, né? Usarem os trâmites que estão à disposição em primeiro lugar. Né? Então, acho que nós não temos que responder a promoção agora, mas protelar para eles seguirem essa é só uma questão. Né?
Bom, em relação à certificação das ações de planejamento, elas não foram, né, indicado para os coordenadores que seria certificada a participação no evento. Nada impede que cada coordenador, cada curso, apresente uma proposta de ação de inscrição como desenvolvimento das ações que seria aplicada para todos. Né? Isso possa fazer parte de um processo de aprendizagem da nossa comunidade. Porque a extensão, assim como qualquer outra atividade, como ensino, como a pesquisa, não é feito simplesmente sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento. Né? Para se fazer uma pesquisa recentemente, precisa todo um planejamento, uma coisa para a aula, mesmo que isso seja feito na noite anterior a começar o quadrimestre. Mas deve ser planejado, né? Toda a emenda, toda a inscrição. Então, nós nos propusemos a certificar a participação no evento. Essa que era a possibilidade.
A gente tem 23 professores, né? A gente está aqui. É um processo, né? 23 professores no estande nem cabe, né? É por metro quadrado.
É, um estande de 2 metros por 2 metros. São 4 metros quadrados.
A gente sabe que é muita gente, todo mundo está dentro dos cursos aqui, e eu, pelo menos dos cursos que eu participo, nem tenho 23 pessoas.
Então, só uma pergunta: qual é o impedimento disso para esse, que a gente já estava acordado? Pois eu não sei qual é, né? Estava combinado uma coisa, mas quando vem, rever. Mas qual é o impedimento de ampliar essa certificação para as pessoas que trabalharam antes e pós o evento?
Bom, aí a gente teria que justamente cobrar um plano de trabalho de todo mundo que atuou antes e depois, fazer um resgate com todos os outros grupos, todos os outros participantes, para dar a possibilidade para todos os demais. Né? Isso teria que ser feito. Seria um trabalho enorme.
Só esclarecimento quanto à organização, nós, em momentos distintos do período de organização, nós primeiro pedimos quem vai ser o nosso contato com o curso, e mais perto do evento nós pedimos na edição do ano passado qual seria a programação do stand, mas não para fins de certificação, para fins de divulgação da programação. Nós disponibilizamos isso no site do evento para que os visitantes pudessem saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, que palestra, onde, para facilitar a visita do público externo ao evento. Quanto à sua fala também, Silvia, a organização nós consideramos, porque assim, a gente considera o SIG como nosso guia para pensar hoje uma ação. Não estou dizendo que é a melhor forma, concordo com você, acho que a gente pode propor melhores formas de certificação e de verificação da presença, da participação das pessoas nos próximos anos, mas dentro do SIG, a coordenação, ela é PROEC, né? O Leonardo, ele presidiu a comissão organizadora do evento, e a gente tem como, e a burocracia aqui falando, né? Por isso que a gente está colocando aqui para o SEC avaliar. Mas a gente só pode certificar algo que a gente tenha guardado e tenha conosco o registro, né, daquilo. Então, eu está no sistema hoje tudo aquilo que eu tenho na lista de presença e assinatura do aluno. Então, a gente tomou esse cuidado, não estou dizendo que é a melhor das formas, mas é o critério que a gente usou para a emissão de certificados em 2018, em especial, nesse caso.
Só complementando, né, o que os senhores, no fundo, é o meu SIACO que está atestando todos esses certificados. E é justamente por isso que a gente traz essa questão para o SEC. Se houver uma decisão do SEC, é uma decisão acima da minha. É uma decisão colegiada e que, né, foi discutida e tomada essa decisão.
E eu não sei se se aplicaria, se eu viria um critério para se aplicar a outras solicitações.
Eu estou um pouco no lugar deles, tá? Eu acho que é importante porque todos nós poderíamos passar um pouco disso. Eu acho que nós estamos todos no processo de mudar, inclusive do sistema. E nós sempre descobrimos depois onde nós erramos, né, lá no sistema. E talvez, dizendo não contundente para esse tipo de pessoas, seja dado. Transferir para eles todo o ouro dessa mensagem. Eu acho que nós poderíamos discutir mais, poderíamos receber esses planos de trabalho dessas pessoas, né? É por isso que eu dei a sugestão. Então, eles têm que entrar com o pedido via TEC e não via CONSEC, né? E trazer esse plano de trabalho, não acho que isso vai abrir um precedente, talvez abra um precedente para os demais que reclamaram, mas eu acho que é democrático a gente compartilhar o ônus da aprendizagem, porque senão fica muito caro apenas para eles. Né? Eu acho que a gente. Eu já tive vários ônus aí nesse sistema e eu paguei, né? Tudo bem. Mas eu acho que uma coisa eu, sozinha lá, é um grupo de professores, né? E eu acho que fica uma mensagem, até para o próximo edital, a próxima apresentação que está lá, ampliar o número de atividades, no próximo este ano, ter tudo isso com antecedência. Então, assim, eu não diria agora um não contundente para este grupo, sabe? Eu abriria uma discussão para todos os povos efetivos e o coordenador dizer total tem visto aquilo nas datas de horário. Então, dentro do todo esse trabalho, eu acho que, né?
Só lembrando que ninguém teve que acessar o sistema, ninguém teve que inserir nenhuma proposta no sistema. Tudo foi feito pela equipe administrativa da PROEC, pelos bolsistas que trabalharam, todo esse contato, né, constantemente por e-mail, a busca dessas informações, desses contatos. Foi tudo feito pela equipe. Então, assim, a questão do sistema não tiver contato nenhum. Todo o suporte foi.
Não, mas eu estou pensando no sistema informático, estou pensando no sistema, né? No nosso sistema de submeter propostas, de escrever. Então, não tem um plano de trabalho, certo? Não tem um grupo dizendo que as pessoas trabalharam. Então, acho que a gente precisa ouvir isso. Precisamos pegar, bom, mas a regra era o dia do evento. Tudo bem, mas assim, a regra também é passar pelo teste. Eu daria esse trabalho para eles, eu acho que poderia, mas assim, o grupo vai, eu tenho as suas opiniões também, é só uma sugestão aqui, a gente faz essa reflexão e devolver a moção e falar, ó, manda para o SEC, que é o órgão certo para isso. Até porque nós não podemos responder uma carta responder a uma grave questão ao consegue.
Sim, apesar que houve uma...
Uma comunicação interna.
É, uma comunicação interna.
Você foi solicitado para responder?
Existe aqui
só uma
comunicação interna do diretor do SEX, onde ele solicita a manifestação dessa proventoria sobre a moção encaminhada nessa, referente à certificação para participantes e organizantes do evento ou a todos os o encaminhamento da referida carta foi aprovado pelo Conselho do SEX em sua 10ª reunião ordinária de 12 de novembro de 2018.
Então, essa solicitação é mais fácil de responder. Tem né? Que conseguir resposta à sua solicitação, esclarecendo que a regra do edital era participar do dia do evento. Consideramos a moção, entendemos que no futuro precisa mudar um pouquinho essa resposta, tá?
Melhoria dos próximos.
Melhoria dos próximos. Talvez possamos elaborar esse documento de resposta e nos comprometer a... E aí também informar que, caso tenha o interesse, eles devem recorrer ao SEC.
Quebrar o galho mesmo, se der coisa que não era para fazer, né? Então, efetivamente, a gente está no lugar de aprendizado, mas a gente também está no lugar de buscar informações, né? Que é cobrado. Não é cobrado um plano de trabalho, mas é cobrado um cronograma, que isso é passado. Eu já coordenei os planos do DCT no ano passado, no ano retrasado, no ano passado eu ia me envolver depois, acabei não participando. As professoras que participaram, acho que trabalharam muito no ano passado. Né, e fizeram coisas físicas mesmo. O que eu tinha feito foi uma coisa mais de conversa, de palestra, enfim, uma coisa do tipo. Elas submeteram um projeto separado para produzir um vídeo, fizeram uma mesa, uma montagem, enfim, para justamente ter essa certificação de quem ajudou anteriormente, não só no dia da apresentação para todos, via sistema do CIGA. Entendeu? Então, efetivamente, eu acho que não tem uma dificuldade aí de entender. Que dificuldade é essa de entendimento agora, né? Então, é o que mais uma vez nos parece que estão certificados para outras finalidades. Enfim, e é quase um desespero, assim, né? Determinadas épocas do ano deve ser meio desesperador de solicitação certificada alguma coisa, né? Mas a gente tem que entender que, sei lá, um transporte, já guardei equipamento na minha sala do pessoal do voto, e não seja um certificado por causa disso. Carreguei, fui lá embaixo, da ver as caixas também. E tem também um limite, né? A gente tem que saber o que é um limite.
Né? Eu ia falar para a senhora que está falando, mas já com esse limite, né? A gente tem também a condição de ficar carregando tudo isso. Porque desde as situações que vemos, né? É complicado, desde as situações que você também se identifica. A ajuda do ano que vem também, eu quero falar, quer saber? Também não vou ganhar, né? Mas eu não sei se isso é a função do da poeta, para fazer também essa. Talvez se tivesse um sistema automatizado que limitasse o trabalho, ou sei lá, no ensinamento da plataforma também, o pessoal já, né, se fazer antes, já tinha que fazer antes. Uma coisa é, tem coisa que de fato não pode dar com certificação, mas. É a função só da mulher?
Não, não tudo bem, a pergunta, quem eu posso fazer? Posso fazer isso? Não posso? O que você sugere? Sou mínimo, se quiser.
Mas ao mesmo tempo, se não está assim, completamente escrito, se não está, é uma coisa que a pessoa vai consultar, vai ficar em alguns casos que fica um pouco assim, soluções da de morte, né? Também não é o ideal, não é o adequado. Vai ter que estar todo mundo bem informado em relação ao que pode, o que não pode, e o que você vai conseguir só com muito tempo de execução do evento. É, ó, pode acontecer esse caso, pode acontecer aquilo. Eu acho que é relativamente novo essa coisa que acontece. Eu fico imaginando pensando pelo lado do professor, cara, que de repente tirou o dia dele lá, e às vezes tem um colega dele que trabalhou duas horas no estande e recebeu o certificado, e ele perdeu, sei lá, um dia para fazer um transporte, não sei, né? Mensurar essas coisas. Eu acho que não é ajuda da PROEC, como é que você vai, né? Talvez o coordenador do estande possa ser a pessoa, né, responsável lá do curso, mais adequada para testar o que realmente foi feito, o que foi feito. As pessoas também têm que ser razoáveis, né? Não vai pedir a testagem de qualquer coisa que realiza.
É, uma das preocupações da PROEC é a questão do critério. Justamente do critério a ser utilizado, né, em relação a isso. Por isso que, sendo a ação, vai acontecer para todos, uma ação institucional da PROEC, onde o pró-reitor é o responsável por essa ação. E a gente deixou claro que a certificação seria especificamente para a participação do dia. Tanto que existem ações de extensão aprovadas para a criação de materiais, de conteúdo a ser apresentado, a ser trabalhado no dia do agradecer para todos. A plenária do curso de materiais apresentou uma moção no Conselho. Essa moção, então, foi apreciada no Conselho, foi votada, e é uma moção, uma carta de moção sobre a negativa de certificação a participantes, a organizadores da CBC para todos os 2018. E uma vez votado e aprovada essa moção lá no Conselho, o diretor do CEPS enviou uma comunicação interna com essa moção de anexo para a Proex. Trouxe aqui para a apreciação do CEPS.
E é mesmo momento de mudar a nota dessa
vez. Não.
Então, mas a gente conta com o que pode responder ao tempo, e o tempo caminhar, entender que ele tem que ter, talvez, um pouquinho, acho que a gente tem que mudar, né? E aí, talvez, uma mudança anterior, que a gente acha que deve ter um plano de trabalho, os demais participaram da organização, entendeu? Porque, ok, esses professores se manifestaram. E aí, talvez, pelo que eu falei, gente também que achou que foi perguntar e fez para o coordenador, assim, alguém lá do curso, fez uma preparação e entregou os professores fora.
É o limite, é o que o Proex tem que fazer, né, nesse momento.
só esclarecendo. Não, esse assunto está aqui porque, assim, porque houve impasse na PROEC e a gente está solicitando orientação do SEC como proceder com essa questão. Então, muito provavelmente a gente vai receber essa orientação hoje de como devolver essa questão ao SEC, que foi quem nos solicitou essa manifestação. Assim, eu repito, todas as demais situações em que houve impasse nessa solicitação, foi instruída a solicitação de recurso ao SEC, né? Inclusive nesta, né? Já tinha sido, a gente pode de novo orientar, mas em todas as outras em que houve impasse, foi instruída a recurso ao SEC.
Eu acho que tem que, nesse momento, na minha cabeça, funciona assim. Existe a regra? Sim. Então, a escolha da regra era essa, você está fora da regra. Uma próxima oportunidade, nós vamos tentar, pode ser de agir. Né? E atender a força, talvez. Mas o que as coisas voltando? Tem que abrir espaço para a gente já prever, para o povo, então, um recurso de direto ou pro ele.
Certo.
Certo. Né? Mas não quer dizer que você vai apreciar novamente, só para dizer, já que você vai dar um curso, ele não segue. A resposta não seria a mesma, mas não seria a regra. Eu não sei.
É que o abrir já está aberto, né? Essa é a regra do processo do grado. Talvez eles desconheçam o procedimento e a proeca.
Eles conhecem, eles foram avisados muito claramente em diversas ocasiões.
Mas eles estão fazendo uma manifestação e a gente vai fazer uma estratégia. Não é que nós estamos abrindo o presidente, todo mundo vai vir. É um direito já estabelecido a qualquer pessoa de entrar com os recursos que você tem. Só vão ser relembrados mais uma vez, né? Aí se escreve mais uma vez.
Com todo o detalhamento que acharem necessário.
E aí, com todo. Recomendo, né? Recomendamos que seja com detalhamento, porque também na maneira como está aqui, a gente não tem muito o que apreciar, né?
Então, assim, esclarecer para o Conselho, lógico que isso não vai ser apreciado agora, mas enquanto equipe da PROEC, não há qualquer constrangimento em rever uma decisão nossa. Como já foi falado aqui, às vezes não era a equipe, não era o ponto onde deveria haver essa certificação, essa verificação, não foi feito da melhor forma possível. Se constatado isso, eu acho que o SEC é a instância para isso, por isso que a gente apresenta. Então, assim, enquanto a equipe PROEC, não se sintam constrangidos, porque não existe constrangimento, o SEC serve para isso, em rever essa decisão, caso necessário.
Foi justamente porque, de forma pessoal, nós não nos sentimos confortáveis em tomar outra decisão, porém, a decisão colegiada, ela é soberana.
É possível sugerir que os passamentos da ação que já aconteceu?
A certificação é passível mediante comprovação. Então, essa mesma comprovação que eles, se eles tiverem comprovação para essa certificação aqui, vai ser a mesma para o registro posterior. Mas aí, no caso, há a possibilidade de certificar a hora de planejamento de toda a construção que foi utilizada no evento. Mas isso também vai demandar comprovação. Bom, então, lembrando que nós temos aqui uma proposta que é devolver a PROEC enviar a comunicação de que indicando qual é a instância, qual é o processo adequado para a revisão da decisão, né? E sugerindo que o recurso, que a solicitação de recurso, tenha o maior detalhamento possível para uma análise mais clara da
Certo? Alguma outra proposta? Então, acho que essa é a definição. Bom, dessa forma chegamos ao final da nossa pauta e eu gostaria de corrigir um detalhe da minha, do meu informe no início. O mandato da nossa colega Dalila está terminando no dia 25 de abril. Porém, ela pode ser indicada para continuar no nosso comitê. Não precisa ser necessariamente substituída.
Na última vez que eu colegiava, entender que a minha participação, de alguma maneira, contribua para estabelecer essa ponte terminar com essa ponte, esse pai desse mundo de uma vontade externa, uma vontade interna, e eu aceitaria. Hoje eu vim para cá me perguntando, afinal, na sua idade, o que te leva ainda a prestar esse tipo de serviços coletivos, e eu acho que deve ser alguma necessidade interna, no sentido da gente se sentir de alguma maneira fazendo alguma coisa, né? Então, mas acho também muito saudável a renovação. Então, eu veria com muita satisfação propostas de outros nomes, que acredito que há. Eu mesma, quando abriram a outra vaga, eu sugeri nomes. Então, acredito que seria saudável, é saudável a proposta de outros nomes. Mas se acharem que bem, eu não vou reconduzir. Eu acho que aceitarei, a gente aprende sempre muito.
De qualquer forma, acredito que nós teremos ainda uma outra reunião. Provavelmente nós teremos que convocar uma reunião extraordinária em março, devido a trâmites administrativos que estamos tendo que reformular para os editais e outras propostas que a gente vai trazer aqui para esse comitê. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todos e tenham um bom final de semana. Música.